Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 172. E o primeiro podcast do ano. Que bom estar de volta, que bom estar aqui falando com você, torcedor são paulino. Que espero um 2022 mais próspero. Já desejo a todos aí que estão nos ouvindo um feliz ano novo, um ano de muitas conquistas, muito sucesso. E claro, para você, torcedor, muita alegria com o seu São Paulo, porque você merece, né? Já faz tempo que você está esperando aí anos melhores. 2021 começou animador, a temporada 2021 começou animadora, mas terminou da forma que você não quer lembrar. A gente não vai falar de temporada 2021 aqui. Passa essa página, porque o que tem bombado aí no São Paulo agora são as contratações, são as expectativas do que será 2022. E eu trouxe aqui, né, os nossos companheiros Caio Domingos e José Edgar de Matos, que vão bater esse papo. A gente tem aqui, ó, contratação. São Paulo já contratou Rafinha, Alisson, Jandrei, tá perto do Patrick. A gente vai falar de Soteldo e Douglas Costa. Será que esses dois vêm ou não vêm? Tá uma novela. A gente saiu de 2021 com essa expectativa, começou 2022 e nada de São Paulo fechar com o Soteldo e Douglas Costa. Vamos falar da Copinha, renovação de Arboleda, vamos perguntar aqui o que vocês estão achando desse movimento de São Paulo. Enfim, tem muita coisa. Já quero lançar aqui para o Caião, porque a torcida aqui ela tem a voz. Então, Caio Domingues, a voz da torcida, seja bem-vindo, Caião. Já quero lançar para você. Está animado? Empolgou essa janela ou você acha que ainda está meio morno? Seja bem-vindo, meu amigo, e bons 2022 para nós.
Fala, Edu. Fala, Zé. Feliz 2022 para todo mundo que nos ouve. Cara, você falou aí na introdução que 2021 começou muito bem, terminou melancólico. Para mim, que 2022 seja o contrário, porque para mim ainda é um começo de ano bem melancólico. A gente estava falando aqui em off. Eu entendo as contratações, eu até acho que elas estão dentro da realidade do clube. Acho que está mudando um pouco o mindset, né? Que São Paulo estava apostando em jogadores que não tinham condições financeiras de pagar e o clube começou a se atropelar. Eu acho que o São Paulo se livrou de muitos jogadores aí, pelo que eu li, mais de 2 milhões de desafogo na folha salarial. Eu acho que vem até fazendo uma janela coerente, mas eu não me animo muito com os nomes que estão vindo, e eu explico por quê, né? Quando o São Paulo fazia contratações como essa, lá em 2005, 2006, que trazia jogadores de nível intermediário, como o Leandro Guerreiro era, como foi Fabão, Grafite e tal, esses jogadores, raríssimas vezes, estavam em baixa no seu clube. O São Paulo, até o momento, só trouxe jogador que estava em baixa. Então, o São Paulo está trazendo apostas. A gente não é o melhor ambiente para jogador se recuperar, muito pelo contrário, o ambiente do São Paulo costuma ser super tumultuado ao longo da temporada. Então, você apostar que um jogador que está vindo em baixa fique em alta no São Paulo, eu acho bem arriscado. Eu acho que o Rafinha chega para ser titular absoluto, não vejo outro na posição ali que o São Paulo poderia trazer. O Alisson vai brigar ali por uma posição, um jogador voluntarioso e tal, mas eu vejo a torcida do Grêmio reclamar muito de finalização, lembrando que ano passado foi o nosso pior ano em gols feitos. O Jandrei, meu, era terceiro reserva no Santos, eu acho importante ter um goleiro para fazer sombra no Volpi, mas não sei se ele briga para ser titular. Eu acho que ele vai ser uma sombra para o Volpi, eu acho que quando entrar deve ir melhor do que o Lucas Perry iria. Eu acho que eu comparo o Jandrei com o Bosco. É um bom reserva, mas que jamais vai brigar para ser titular. Patrick, vamos esperar, né? Porque a gente não sabe se vem ou se não vem. Então, em resumo, eu acho que São Paulo fez algumas contratações dentro do novo cenário do clube, infelizmente, mas que ainda falta um pouco de corpo, um pouco de peso, algo que me deixe um pouco mais otimista com a temporada.
Tá aí, então, Caião, ainda pessimista, né? Tá ali no meio termo, não sabe muito bem se o otimismo vai bater a porta, mas vou passar para o Zé Edgar de Matos, que trabalhou incansavelmente nesses dias, estava no plantão de ano novo, trabalhou nesse começo de ano. Como é que você tem visto aí, Zé, esse começo de trabalho do São Paulo no mercado? As perspectivas são boas ou você acha que ainda precisa de mais? Seja bem-vindo. Bom ano para nós, meu amigo.
Fala, Edu, sempre um prazer estar aqui nos microfones do nosso podcast. Um abraço para você, um abraço para o Caião, para o Portuga, que está aqui nos bastidores, para todo São Paulino e São Paulina que nos escuta, e o torcedor que não seja São Paulino e São Paulina que nos escute também. Um bom 2022, né, que a gente tem um ano mais leve, com vacina no braço e podendo muito mais encontrar os amigos, né, porque a gente deve aquela reunião de boteco, né, o Caio já está cobrando a gente há algum tempo aqui, né, está faltando a nossa reunião no boteco ali, mas melhorando a situação da pandemia, a gente vai, quem sabe, até gravar um podcast no boteco, né? Fica esse plano para o futuro. Mas, cara, é engraçado que a gente começa uma temporada, eu li, agora eu não vou me recordar, não sei se eu seria injusto no crédito, eu acho que foi a Ana Thaís Matos que comentou isso na rede social dela, é uma coisa que eu concordo com ela, que entra ano, sai ano, a gente sempre discute que o São Paulo, e a diretoria sempre fala que o São Paulo quer mudar o perfil do próprio elenco. Em 2022, essa é a mesma conversa. São Paulo quer mudar o perfil do próprio elenco e está tentando, né, mudar esse perfil, trazendo alguns jogadores como o Patrick, né, como você já anunciou, que está bem perto, que é um jogador mais brigador, um jogador, né, que mais vibrante, e que é uma cobrança até pública do Rogério Ceni. Mas são reforços que sinceramente, também não me empolgam muito em relação a uma grande melhora de São Paulo. Óbvio que o Rafinha é um cara muito consolidado, de uma trajetória muito vitoriosa na carreira. Em 2021, de encher os olhos com o Grêmio. Pelo contrário, tiveram jogos muito ruins no Rafinha, como do Grêmio todo, como todo. Então, eu prefiro, em relação ao Rafinha, esperar. Até porque é um jogador mais veterano, né? E o São Paulo, o São Paulo vai começar uma temporada com uma linha defensiva muito veterana, né? O que pode gerar alguma preocupação para a temporada, né? Porque, teoricamente, a linha defensiva do São Paulo tem o Rafinha com 35, 36, tem o Miranda com 37, tem o Reinaldo, que já passou dos 30, talvez o mais novo seja o Arboleda, que foi o melhor zagueiro do São Paulo na temporada, e para mim a grande notícia desse mercado é o fico do Arboleda, diante de toda a novela que estava, né, se desenhando, e o Arboleda conseguiu, a diretora conseguiu manter o Arboleda por mais tempo. Em relação ao Alisson, o Alisson é um jogador que não me empolga, para ser sincero. Acho que é um jogador que pode ser muito útil ao elenco, mas não é o cara que vai resolver. Não é o ponta rápido, driblador que o Rogério quer. É um jogador muito voluntarioso, um jogador que tem boa finalização, que faz gols, mas para mim é um jogador mais para compor elenco. Não é o cara que vai resolver ali no setor ofensivo, um setor ofensivo que o São Paulo teve muitos problemas em 2021. Jandrei é uma sombra para o Thiago Volpi. É um goleiro que já teve bons momentos, né, como no, principalmente na Chapecoense ali, né, no momento de reconstrução da Chape, mas não passa de uma sombra para o Thiago Volpi. Ele vai ter que se provar contrário, né, vai ter que provar no dia a dia se ele pode ameaçar de fato a posição do Thiago Volpi, mas é algo que eu não acredito no momento, vide a trajetória que ele teve no Santos, né, que em nenhum momento, por exemplo, ele ameaçou o João Paulo, que é um baita goleiro, talvez hoje seja um goleiro mais confiável ainda do que o Thiago Volpi. E o Patrick, sim, o Patrick eu acho que é um reforço que pode agregar não somente no perfil anímico, né, já utilizando essa palavra pela primeira vez em 2022, Caio, porque eu sei que você gosta, mas é um jogador que tecnicamente acho que pode agregar muito ali no setor de meio campo, porque o Patrick é um jogador que consegue ocupar boa parte do campo, é um jogador que chega muito bem à frente, é um jogador que sabe finalizar também, é um jogador que pode agregar muito ali, jogando, por exemplo, com o Gabriel Sara ali, pensando num desenho de São Paulo, são dois canhotos ali, que acho que podem se completar até jogando juntos. Então, desses quatro nomes, o Patrick é quem mais, eu acho que o torcedor pode se animar. Já vamos falar de Douglas Costa e Soteldo, ou vamos esperar um pouco, vamos guardar um mistério, tipo, como diria aquele apresentador da emissora concorrente, o para.
Cara, se você quiser emendar, o Caio antes só quer falar, e depois aí você que manda.
Vai lá, Caio.
Eu só queria fazer um comentário sobre o post da Ana Thaís, foi ela mesma, eu também li, e eu fiquei curioso, porque ela tem razão. Eu acho que o São Paulo há 10 anos vem falando na mudança do perfil, só que eu fiquei curioso e fui ler. Ela fez, acho que, 3 ou 4 prints falando São Paulo muda o perfil, e eu fui ver as datas desse... Então, quem quiser, acha lá no Twitter dela. O primeiro deles era no final de 2011. Em 2012, São Paulo foi campeão da Sul-Americana. O segundo era o Muricy falando no começo de 2014. 2014 foi o melhor ano do São Paulo dos últimos 10. O São Paulo foi vice-campeão brasileiro porque o Cruzeiro tinha uma máquina e acabou sendo campeão. O outro ano é 2018, que o São Paulo brigou para ser campeão até o final do campeonato. Então, eu acho que a mudança do perfil do elenco, ela é importante e eu acho que ela tem que ser feita. O que não muda é o perfil da diretoria, que faz as contratações ao longo da temporada, vende jogador, desmonta o elenco, aí não tem um planejamento, aí traz um técnico que não continua o trabalho do técnico anterior. Então, eu não acho que seja um problema a reformulação e buscar a mudança de perfil. Eu acho que o problema é a falta de continuação, é a falta de lógica, de planejamento e de estratégia da diretoria nesses últimos 10 anos.
E só um ponto para reforçar o que você está dizendo, Caião. A gente até fez uma matéria no fim do ano passado que o São Paulo trouxe 10 nomes, né? 9 nomes ou 10 nomes, agora não me recordo, na temporada 2021, que já foi sob comando dessa diretoria. Quase metade desses jogadores deixaram já o São Paulo. Benítez já acertou com o Grêmio. O Bruno Rodrigues saiu no meio da temporada, não ficou nem 6 meses no São Paulo. Quem mais? Orejuela também foi para o Grêmio. Orejuela que foi o grande investimento do São Paulo na temporada passada. Agora, Edu, está faltando o quarto nome ali que eu estou tentando lembrar. Não foi reforço, mas o Rojas renovou para o Paulista e também já saiu do time. O mercado do São Paulo, diante da situação financeira que tem, ele precisa ser assertivo no mercado.
E em 2021, primeiro...
William, exatamente. Obrigado, Caio. William, exatamente. Volante William que não renovou o contrato. São Paulo, diante da situação financeira que tem, precisa ser muito assertivo no mercado. E em 2021, a gente já sabia desses problemas financeiros do time. E de 9 reforços, 4 já saíram. Né, quase metade já saíram. Talvez o Caleri, o Rigoni e o Miranda tenham sido os únicos grandes acertos ali, porque o Gabriel ainda é uma incógnita que pode render, mas ainda não mostrou futebol para ameaçar, por exemplo, uma vaga ali no time titular. Então, a porcentagem ainda é pequena de acerto. Né? E a gente está falando de Rigoni, de Caleri e de Miranda, que também oscilaram bem. O Rigoni terminou a temporada com um jejum de gols bem incômodo. Então, para 2022, a gente vê, talvez, jogadores, não sei se do mesmo nível, mas um perfil de contratação até um pouco parecido ali. Por exemplo, o Rafinha é um cara que chega muito pela experiência, pelo espírito vencedor, mas o Alisson, por exemplo, o Alisson é um cara que chega mais para compor grupo e a gente não... Tenho dúvidas o quanto ele pode ser, né, decisivo e para uma mudança de patamar de São Paulo. O Jandrei é um cara que chega, né, para o lugar do Lucas Perry, mas São Paulo tem na base uma coordenadoria especial para revelar novos goleiros com o Zete. Será que não poderia ter promovido alguém da base, já que quer dar mais tempo para o Lucas Perry, né? Talvez o Young, que está voltando a jogar, que vai jogar Copa, enfim. É algo que eu acho que a gente tem que esperar, né? Vai ter que esperar conforme a bola rolar. O Patrick, sim, é algo que eu vejo como uma maneira positiva, e o Douglas Costa e o Soteldo, né? Que eu acho que, principalmente, o Soteldo seria um cara para dar esse passo, né, dentro do elenco do São Paulo, um jogador que chegaria de maneira incontestável, mas aí o Edu vai falar, porque a gente já sabe, já noticiou nos últimos dias que o negócio é bem difícil, né, Edu?
Mas calma, vamos fazer aqui o suspense, então, deixa a galera aí na nossa audiência, quero que todo mundo ouça até o final aqui. Como a gente está falando das chegadas, vamos falar aqui, então, ó, de quem já saiu, para a gente falar também dessa mudança de perfil, porque eu acho que, pelo menos nas saídas, o São Paulo conseguiu, pelo menos, limpar algumas peças ali que não estavam bem, não estavam com ânimos muito, muito bons no clube. O Galeano, né, que vai sair, ele só precisa recuperar aí, ele terminando a recuperação não vai renovar. Rodrigo Freitas, que acabou o contrato, zagueiro. O Kaique, que nem jogou, atacante, que fez está tentando uma rescisão aí, mas também não vai ser utilizado. Bruno Alves, que foi para o Grêmio como um empréstimo de 1 ano e meio, e aí esse 1 ano e meio vai dar exatamente o tempo de contrato que ele tem com o São Paulo, ou seja, não volta mais para o São Paulo. Orejuela foi emprestado até o final do ano, deve voltar depois, foi para o Grêmio também. Lucas Perry, que fechou com o Náutico também por empréstimo, goleiro. Benítez, que já fechou com o Grêmio, mas ele acabou o contrato dele, São Paulo não renovou o empréstimo. O Rojas, que já tinha rescindido lá atrás, né? Antecipadamente ele já tinha feito a rescisão. O Shailon, que também já tinha rescindido antes. Hudson, que voltaria de empréstimo, mas o contrato se encerrou, não permanece no São Paulo. O Trellis, que também teve o contrato encerrado. O Elinho, que foi vendido ao Bragantino. O William, em fim de contrato, também não renovou. Lucas Cal, né, que a gente já deu a notícia aí que voltaria em março de empréstimo. só que também acertou a ida para o América Mineiro. O Deni Júnior, que voltaria de empréstimo, mas já foi liberado para acertar com o Bahia. E acho que são todos, né? Rapaz, é gente demais.
É gente demais. Amigo... Só observação sobre o Lucas Cal. São Paulo fica com 40% dos direitos econômicos dele, né? Para uma que, né, o clube vai poder lucrar com uma futura venda, né? O Lucas Cal fez uma boa temporada pelo América Mineiro, mas o comissão técnica, diretor de São Paulo não vão aproveitá-lo, ele vai permanecer, vai jogar Libertadores e pode se valorizar ainda mais, então pode ser, quem sabe, a médio prazo, um negócio interessante para o São Paulo.
O Lisiero está nessa lista aí, Edu?
Então, e aí eu ia falar agora, e quem deve sair? Lisiero, porque ainda não foi anunciado, a gente só coloca na lista oficial quando é anunciado, por isso que o Patrick ainda também não está como reforço. E aí, Caião? Acha que vai dar foi uma boa limpa aí no time, ou você acha que ainda poderia sair mais? Claro que eu já sei que você vai falar que poderia sair o Pablo, o Vitor Bueno, o Éder, tem umas peças aí que eu acho que o torcedor queria se ver livre, mas por enquanto, acha que uma limpeza aí no elenco ideal, tá legal essa mudança aí de ares?
Cara, tirando o hate e o amor, né, de lado para a gente fazer esse tipo de análise, eu acho que todo mundo gosta de um que saiu, muita gente tem falado do Lucas Cal, eu, por exemplo, gostava do Bruno Alves. Eu acho que você tirando o seu gosto pessoal, o São Paulo fez uma movimentação importante, o São Paulo precisava limpar a folha salarial, o São Paulo tinha muitos desses jogadores aí que o São Paulo nunca utilizou, então, assim, acho que foi uma movimentação importante, uma movimentação certeira, e como você já antecipou aí, eu acho que ainda daria para a gente tirar mais uns 2-3 aí da folha salarial mês a mês. Eu nem acho que tem que tirar os três, porque se não trouxer ninguém, a gente não vai ter quem pôr em campo, né? Se o Luciano ou o Calleri não jogar, quem que entra no ataque? Por pior que sejam, pelo menos dá para poupar num jogo aqui, outro ali. Então, para o São Paulo tirar esses três, tem que repor, tem que trazer jogador. E como vocês mesmos estão falando aí, eu não vejo uma movimentação do São Paulo nesse sentido. Se falava lá no Wesley, acabou fechando com o William Wesley, não sei, que acabou fechando com o Inter. Então, assim, dá para tirar mais, mas eu acho que o São Paulo, nesse aspecto, tem que elogiar o movimento que a diretoria fez.
Vai lá, Zé, vai.
Opa, bora. A gente não tinha como a diretoria de São Paulo, né, ficar inerte diante do que aconteceu na temporada passada, né? Tudo bem, teve a glória do Campeonato Paulista, que tirou o time da fila e tudo mais, mas o Campeonato Brasileiro foi muito preocupante e uma equipe como São Paulo não pode, né, se satisfazer com a salvação, né, na primeira divisão. E acho uma limpa, até uma mudança automática nessa, né, saída desses jogadores. E como o Edu brincou, né, há pouco sobre Pablo, Vitor Bueno e Éder, mas é algo que deve ser discutido a partir da próxima semana, né? O São Paulo se reapresenta na segunda-feira, dia 10, a saída desses três jogadores. Né? O Éder a gente já noticiou, né? São Paulo entrou em contato com o Éder para tentar uma rescisão amigável, mas óbvio que esbarra nas questões financeiras, já que o São Paulo deve dinheiro ao Éder também, de direitos, né, de imagem, luvas e alguns detalhes burocráticos lá de contrato. E, obviamente, o Éder, que também tem um salário bom, né, comparado ao restante do elenco, quer receber tudo isso, ou enfim. Mas há um diálogo que, obviamente, vai ficar para a partir da próxima semana. Afinal, o próprio Éder, né, tem o desejo de ter um desempenho melhor com a camisa do São Paulo. Né? O Éder sofreu muito com lesão, né, e não conseguiu ter o impacto que se esperava, né, dele, pelo currículo dele, por ser um jogador de Eurocopa e tudo mais. O Éder quer se recuperar no São Paulo, mas ele tem, diremos, essa, sabe, da vontade da diretoria, né, de negociar, quem sabe, uma rescisão amigável, mas até agora não houve grande movimentação em relação a isso. Em relação ao Pablo, a gente, né, já trouxe notícias nos últimos dias de que o Ceará foi a grande oportunidade de negociação com o São Paulo. São Paulo topou as condições impostas pelo Ceará para levar o Pablo, mas o Pablo, né, não respondeu naquele fim de semana, no primeiro fim de semana do ano, não respondeu à consulta do Ceará, e o Ceará se irritou e não desistiu da negociação. Assim como o Vitor Bueno, que recebeu algumas sondagens de clubes brasileiros, a gente até trouxe uma matéria nesta quinta-feira lá no GE sobre a situação do Vitor Bueno, Ele recebeu algumas sondagens de clubes brasileiros, não se animou muito. O mercado japonês também procurou o Vitor Bueno, né, desde o fim do ano passado, mas há um problema burocrático que atrapalha, né? A Covid-19, né, limita muito o trabalho do consulado japonês aqui no Brasil. Então, questão de emissão de visto de trabalho, tudo mais, está tudo muito parado por causa da Covid. Então, não houve qualquer avanço em virtude dessa questão burocrática e sanitária. Mas são três jogadores, né, Éder, Vitor Bueno e Pablo, que a diretoria de São Paulo gostaria de negociar, né, tão disponíveis no mercado, mas tudo vai depender, né, de uma proposta, de uma oferta que até agora a única talvez tenha seduzido a diretoria de São Paulo ter sido a do Ceará. Mas e é caro, né? Por exemplo, a gente vê muito torcedor às vezes brincando, cobrando a gente nas redes sociais, falando: não, São Paulo deveria dispensar o Pablo, São Paulo deveria dispensar o Vitor Bueno. Isso custa muito dinheiro. Os jogadores têm contrato, o Vitor Bueno tem contrato até o fim de 23, Pablo também renovou, ganhou um aumento do salário, então custaria muito ao clube rescindir esses contratos, né, que foram assinados e devem ser cumpridos. Então, o São Paulo aguarda movimentações mais concretas para poder, né, negociar esses três jogadores. Mas, no momento, até agora, não houve nada que tenha empolgado a diretoria, que tenha encantado os olhos de Júlio Casares e companhia. Então, dia 10, provavelmente esses três, que assim que tiverem uma oportunidade, devem deixar o São Paulo. Princípio, dia 10, eles estarão lá no CT da Barra Funda, que, aliás, é um ponto que a gente também noticiou lá atrás, que era uma coisa combinada com o Rogério, por questão também de gastos. A pré-temporada de São Paulo vai ser no CT da Barra Funda.
É, e aí a gente pode lembrar aí que em 2021 já havia acontecido as saídas de Daniel Alves, Hernanes e Bruno Rodrigues, ou seja, o que mostra como é mal feito o elenco, né? Como foi montado de forma totalmente atabalhoada o elenco do São Paulo nos últimos anos, incluindo 2021, né? Porque você tem jogadores aí que, como Bruno Rodrigues, que foi contratado, não passou nem dois meses, passou acho que três meses no clube e foi dispensado. Aí o William não renovou, quase não jogou. Orejuela já foi emprestado. São jogadores que chegaram ao clube e o clube já se desfaz. Enfim, vamos ver agora com essas novas contratações aí o que esperar do São Paulo. Mas como o Zé já tinha dado um spoiler aqui pra gente, Soteldo e Douglas Costa são duas...
Eu não me aguento, aqui, né, cara? Eu não me aguento.
Você acabou com o nosso roteiro aqui, cara. Isso daí era meu serviço antigamente, você acabou de assumir o posto de acabar com o roteiro, mas tudo bem, porque o nosso podcast, ele é livre, ele é aberto, ele é como coração de mãe, sempre está aberto para mais um, sem problema algum. E aí, Douglas Costa e Soteldo são os pontas rápidos que o Rogério Ceni tanto quer, só que é tão difícil contratar pelas questões iguais, o valor que cada um tem. O valor de mercado é muito caro, está uma dificuldade, o São Paulo tenta por aqui, tenta por ali, por enquanto não consegue chegar num denominador comum. O Leonardo Lourenço trouxe ontem no GE, né, ontem no caso, quarta-feira, que o São Paulo deu uma cartada final, mandou lá o contrato para o Soteldo, para o Toronto, e falou: a gente gostaria do Soteldo, um empréstimo de um ano, chegou no final do ano, a gente compra 50% dos direitos do Soteldinho. São Paulo ainda aguarda essa resposta, não chegou a resposta, pesa o fator salarial, assim como do Douglas Costa. Enfim, eu vou mandar uma pergunta aqui para o torcedor Caio. Você é o dirigente, mas você tem o coração também, São Paulino. Você investiria o que fosse necessário para reforçar essa equipe com o Soteldo ou Douglas Costa, ou pela pedida alta, você falou: então obrigado, a gente vai se virar com o que a gente tem, a gente vai puxar um garoto da base, vamos tentar apostar no Marquinhos aí, que é um jogador veloz, vamos tentar o Juan, vamos, enfim, o Caio da base, ou você colocaria a grana e fala: seja o que Deus quiser, em 2023 a gente acerta essa conta.
Bom, Edu, investir o que for necessário e seja o que Deus quiser, a gente já viu que não dá, né? A gente está pagando o preço até agora.
Já estão quantos anos, né, fazendo isso?
Pois é, eu até falei o nome dele, como Batuqueiro, com o Hernani. A gente está pagando o que a gente não tinha do ano passado, então não faria isso. Eu, Caio, não traria o Douglas Costa, não faria. Eu acho ele um baita jogador, mas além de ser mais um jogador em baixa, cara, eu acho que jogadores que fazem o que ele fez com a própria torcida não deveriam mais ter espaço em clube grande. cara manda um tchau para a torcida com o clube sendo rebaixado, sabe? O cara que faz isso com a própria torcida, imagina o que não faria com a gente. Ele se declara gremista. Então, assim, eu não traria pela postura e pela falta de profissionalismo que ele apresentou no Grêmio. O Soteldo, eu traria. Eu gosto do futebol do Soteldo. Eu não acho que é o cara que vai chegar e vai mudar o patamar do São Paulo. Mas é um cara que tem características diferentes do que o que a gente tem no elenco. Então, eu gostaria de ter o Soteldo. Acho que não vale fazer qualquer loucura. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se a gente tiver alguma condição de trazê-lo, é nele que eu apostaria minhas fichas.
Pô, mas o Douglas Costa faz festa de aniversário uma vez a cada 3 meses, Caio.
Pois é.
Tranquilo, pô. Vai ter mais uma,
né? Você viu? Fabio Júnior.
Vai ter mais uma festa agora. É, segundo informações aí, o GE hoje publicou que ele marcou uma festa para o meio da pré-temporada. Ele não aprendeu com erro, né? No finalzinho ali do campeonato, era o último jogo que podia livrar o Grêmio do rebaixamento, deu todo aquele rolo da festa de casamento. Aí ele remarcou. Para quando? Para pré-temporada. Ele teve as férias inteiras para marcar. O cara esperou a pré-temporada. Não, vou marcar dia 19. 19 é legal. Mas não pensou na mínima possibilidade que é pré-temporada. Ou seja, é um cara meio desligado do mundo, né, Zé?
Tá faltando assessoria pro Douglas Costa, hein? Falar bom português, tá faltando uma assessoria de carreira ali, ó. Como diria aquele meme, não é de bom tom, né?
Não é de bom tom.
Então, e aí a gente quer trazer isso pra cá? A gente tá reclamando tanto desse tipo de postura e vai trazer pra cá de novo?
Cara, é que as redes sociais, elas são muito loucas, né? As redes sociais, o parâmetro das redes sociais é doido. A galera fala, não, tinha que trazer um jogador assim mesmo, que é baladeiro, mas que em campo corresponde. A primeira balada que o Douglas Costa chegasse, a torcida já falar, tem que ir embora do São Paulo, eu não quero mais esse cara aqui, porque vai pra balada. É a mesma coisa, eu dei a matéria do O'Brien Campo lá, né? O O'Brien Campo que não viria mais, porque o São Paulo considerou ele um jogador que tumultuaria o ambiente. Eu vi, gente, precisaria de cara assim mesmo, que tem um estilo, entre aspas, aqui que a galera gosta de dizer, bandido, né? Que é o cara que não tá nem aí pra nada. Mas Só que dentro de campo, ele corresponde. A primeira coisa que eu pensei, gente, a primeira vez que o cara chegasse atrasado, a torcida já ia falar, não quero mais esse cara no São Paulo. É muito louco essa relação. Mas
o que a gente precisaria é um cara estilo Felipe Melo, não é um cara que é baladeiro. Cara que põe dedo na cara, briga, que sente, que é
mas
isso,
que joga. Só que o cara, o Felipe Melo, chega na casa dele, se cuida, não vai pra balada, fica com a esposa ali. Você falou tudo, é um cara estilo Felipe Melo mesmo.
A galera tem no imaginário um Romário da vida, mas Romário não bebia. Era baladeiro, mas não bebia, se cuidava.
E muita gente fala, olha o Arboleda, também, ele vai pra balada dele, não sei o quê, mas corresponde. Só que assim, não dá para você ter vários Arboledas no time que não vai dar bom em determinado momento. Mas eu
lembro
acho que
o Cueva.
Sim, exato.
E, sobre essa questão, é importante a gente falar, né? Sobre essa, a gente falou dessa mudança de perfil, né? Novamente, mudança de elenco. Um perfil que é considerado interessante pela diretoria, muito bem avaliado, e acho que o torcedor no Morumbi respondeu bem nos últimos jogos, que gosta de jogadores desse perfil, é o perfil do Luciano, né? O Luciano é um jogador que sente muito tudo que acontece no jogo, é o cara que é muito intenso, às vezes até passa do ponto uma vez ou outra e escapa, ele chegou a escapar, né, de uma expulsão na reta final do Brasileiro ali, mas é o tipo de jogador que a torcida quer e que a diretoria também visa, né, dentro do mercado. O Patrick é um cara que também sente bem o jogo, assim, parecido com o Luciano, e nessa questão é bem importante. Aliás, já adiantando, Edu, o Luciano é um jogador que tem um contrato até o fim da temporada, talvez depois do Arboleda essa seja entre nas prioridades a partir da próxima semana, né? A partir da próxima semana deve começar os diálogos com o Luciano para renovar o contrato, e vamos ver se vai ter novela ou não. Por parte do Luciano, a princípio, a ideia é renovar o contrato com o São Paulo, mas aí a gente, né, não vai antecipar nada, porque a informação que a gente tem aqui é que o Luciano prioriza o São Paulo, mas obviamente não fecha os olhos para o mercado, e aí a partir da próxima semana a gente começa a ver qual que vai ser a temperatura, qual que vai ser a novela, se vai ser curta, se vai ser uma minissérie, se vai ser uma série de longa temporada da renovação do Luciano com São Paulo.
Eu queria dizer que José Edgar começa 2022 muito ansioso. De novo, ele quebrou o meu roteiro. que eu ia falar. Eu ia falar da copinha e depois eu anotei aqui, ó, Luciano, mas ele já vem antes. Ele é que ele quer estar tá antes da notícia, cara. É isso, é a veia do jornalista José Edgar. Ele falou Luciano, já veio na cabeça dele, ele já meteu, é isso.
Cara, acho que eu tomei problema. Muito café hoje, viu, cara? Esse é o problema. Acho que é a quarta ou quinta xícara do dia.
Eu coloquei aqui, ó, tinha colocado Soteldo, Douglas Costa, Copinha e aí as renovações de Arboleda e Luciano para a gente fechar, mas você já se adiantou, não tem problema, que aqui assim é dinâmico. E eu queria voltar já, vamos rebobinar a fita aqui, que eu ia te perguntar, aí você já colocou outro assunto, mas vamos voltar. Como é que está a situação de Soteldo e Douglas Costa? O que você sabe de informação, Zé, de Soteldo e Douglas Costa? Está longe, a temperatura está fria, está quente? Diga.
Acabei de mandar um dos nossos grupos de discussão de pauta, porque eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa ligada, bem próxima à diretoria de São Paulo, uma fonte bem confiável que a gente consulta, que basicamente em relação a Douglas Costa ainda não houve qualquer novidade, né? O Douglas Costa tinha pedido ao São Paulo para esperar o começo desse ano, justamente dia 5, né? Dia 3, né? 5, entre começo da semana, 3 a 5, para analisar a proposta, né? O que o São Paulo oferecia, mas até algum momento não houve qualquer novidade. Em relação ao Soteldo, a conversa segue, né? O São Paulo tem uma última cartada, como você passou, né? Passou há pouco, né? De tentar um empréstimo com opção de compra, porque o Toronto não queria apenas emprestar o Soteldo. Essa é uma conversa que a gente trouxe também no GE, que a conversa empréstimo por empréstimo foi recusado desde o princípio. Afinal, né, o São Paulo, digamos assim, teve uma coisa positiva para o Tricolor, que foi a provável chegada do Insigne, né, jogador do Napoli, que no meio do ano vai reforçar o Toronto. E nessa chegada do Insigne, o Soteldo vai ficar sem espaço, tanto na questão de campo, pois até na altura, né, são dois jogadores meio parecidos ali, o perfil físico são bem parecidos, né, e como na questão salarial, porque o Soteldo defende o Toronto, que joga a Major League Soccer, que é a Liga Americana, então não, o Toronto é do Canadá, mas ele joga a Liga Americana de Futebol, e no regulamento da Liga Americana de Futebol são três jogadores designados. Que são esses jogadores designados? São três jogadores por elenco, por time, que podem receber acima do teto salarial estipulado pela Liga. E são justamente esses três jogadores que são os grandes investimentos feitos pela equipe, pelas equipes. Que a gente pode citar, por exemplo, o Davi Villa, quando veio, o Beckham, quando foi para a MLS, né, o Kaká, quando foi para a MLS, e o Soteldo entra nesse grupo. Só que com a chegada do Insigne, o Toronto vai ter que abdicar de um desses três jogadores com um salário acima do teto. E o Soteldo, por, diríamos, ter um conflito de posições, né, ser da mesma posição e com características parecidas, é quem deve deixar o Toronto. Mas o Toronto não negou qualquer chance de emprestar o Soteldo. O São Paulo está tentando convencer o Toronto a emprestar para depois ter a opção ou obrigação de compra, mas ainda está na base do diálogo. Não, a gente até ouviu algumas pessoas que esperavam, tinham expectativa de que essa conversa, tanto para o bem quanto para o mal, fosse terminar nesses próximos dias, mas até agora não houve uma grande novidade. O São Paulo monitora, quer um dos dois, porque é impossível imaginar que o São Paulo, né, queira, consiga ter os dois dentro do elenco, mas até essa pessoa que falou para a gente disse que ou é um dos dois ou nenhum, que é uma situação até mais provável diante das dificuldades da negociação. Mas vamos ver nos próximos dias, seguir apurando, porque São Paulo quer um jogador desse perfil. Os dois principais nomes do mercado dentro da diretoria e da comissão técnica são o Soteldo e Douglas Costa, mas até agora não há grandes novidades, apenas diálogo e expectativa diante das movimentações dos dias anteriores no mercado.
Se vocês me permitem, eu gostaria só de fazer uma crítica, mas uma avaliação que eu tive. O São Paulo não foi nada, como é que eu posso dizer, criativo nesse mercado, né? Foi muito nomes aí que já são bolas cantadas. Eu achei que faltou muita criatividade aí nesse mercado do São Paulo. Ah, o Patrick, o Romarinho do Fortaleza. Ah, aí surgiu aí o Canu, que já tinha ido lá atrás, surgiu algum boato. Aí o Alisson, Rafinha. Enfim, achei que faltou criatividade. Vocês concordam que faltou um pouquinho de criatividade para buscar uns nomes um pouco mais periféricos aí?
Muita preguiça. Eu critiquei as férias inteiras nosso departamento de scout, análise, estatística. E, assim, nenhum nome sugerido surpreendeu. Nada, nada. Todos que a gente indica aqui no podcast.
Exatamente, é os nomes de Twitter, né? Achei que faltou um pouquinho aí, mas enfim.
Eu concordo, só para dar meu pitaco, eu concordo até porque, digamos assim, foram algumas soluções até previsíveis. Quando o Grêmio caiu, obviamente o Grêmio se tornaria um dos grandes alvos do mercado, né? Já que é um time com atletas valorizados, com salários altos e que, obviamente, dificilmente poderiam permanecer para uma Série B. São Paulo foi e já pegou dois do Grêmio. Mira um terceiro, que é o Douglas Costa. O Jandrey foi uma solução de mercado, né? Porque o Jandrey era o terceiro goleiro de Santos, né? Então, chega como opção, então, né? Não, digamos, mas é um goleiro mais experiente, não é um goleiro jovem, enfim. E o Alisson também é um jogador que já passou por Cruzeiro, já passou por Grêmio, né? Já passou por times grandes e que também não é uma grande novidade. Faltou talvez monitorar o mercado melhor ou de maneira mais aprofundada para tentar essas contratações criativas, né, que era um discurso que teriam, mas até agora a gente não teve nada disso.
Para a gente, antes da gente passar aqui para o assunto Copinha, para daqui a pouco ir chegando ao fim, o Zé Edgar colocou algumas perguntas, pediu perguntas para vocês, torcedores, aqui nas redes sociais. Temos algumas boas aqui, como a do Frauser Tricolor. Ele faz umas 4 perguntas aqui no Twitch, vamos tentar responder todas. Faz sentido trazer o primeiro volante, perfil? Talvez, eu acho que faz, né? Só tem o Luan aí, e talvez o Gabriel, que é o Gabriel que não é mais Neves, o Gabriel Neves. Vocês acham que precisa de um primeiro volante aí? Traria mais um?
Ah, eu acho que o Luan precisa de alguém de cobertura ali, né? O Lisiero chegou a exercer essa função de primeiro volante, inclusive, talvez numa das grandes atuações do Lisiero com a camisa do São Paulo ali no clássico contra o Corinthians, ele atuou mais recuado, né, ali como primeiro volante, mas o Lisiero está indo para o Inter, né? Então, o Rogério deve, né, precisa de uma alternativa para o Luan que sofreu com problemas físicos, o Luan que, inclusive, não jogou com o Rogério Ceni, né? A gente viu o Jailson, né, que era do Grêmio, que também joga, pode jogar um pouco mais recuado, acertou com o Palmeiras, e teve um contato lá atrás do São Paulo com o Ronald do Fortaleza, mas o Fortaleza é um time, aliás, é até bom a gente fazer esse diagnóstico para o torcedor, né, a gente que está trabalhando, cobrindo dia a dia e tudo mais, a gente pode dar um diagnóstico um pouco mais aprofundado. A gente pode falar, o São Paulo não consegue contratar o jogador do Fortaleza, que absurdo, né? Teoricamente, a gente pode falar, caramba, é um absurdo, afinal, o São Paulo é uma equipe tricampeã mundial e o Fortaleza é uma equipe que tem um tamanho regional, é um time muito grande no Ceará, mas que nacionalmente não tem 15%, 20% do sucesso que o São Paulo tem. Mas hoje o Fortaleza é um time muito mais organizado financeiramente do que o São Paulo. É um time que vai disputar a Copa Libertadores e o São Paulo é um time que não vai disputar a Copa Libertadores. Então, não é tão fácil como o torcedor pode pensar, seduzir, digamos assim, um jogador do Fortaleza para vir jogar no São Paulo. Obviamente, a camisa pesa demais. Trabalhar com o Rogério Ceni é um fator que muitas pessoas levam em consideração, como o Jandrey levou, por exemplo, mas não é tão fácil assim esse tipo de negociação, porque o Fortaleza não vai aceitar qualquer proposta diante da saúde financeira que a equipe tem. Então, por exemplo, os contatos com o Ronald, que começaram ainda, logo depois do fim do Campeonato Brasileiro ali, né, porque o Ronald é um jogador que o Rogério Ceni conhece, não avançaram, pelo contrário, deram uma bela esfriada, porque São Paulo financeiramente não tem o cacife no momento para conseguir convencer o Fortaleza a aceitar uma oferta por esse volante. Assim como o David Ponta, né, que a gente já trouxe também algo sobre ele, mas é muito difícil ter qualquer negociação nesse sentido, diante da competência que o Fortaleza tem demonstrado nos últimos anos.
Todos os nomes, o Frauser continua, todos os nomes para zagueiros foram descartados. O clube ainda busca alguém ou vai focar em Valsi, Luizão e Beraldo? O Ceni deu entrevista esses dias aí que quer mais um zagueiro, né? Vamos ver, por enquanto não tem nomes aí, né?
Afinal perdeu o Bruno Alves, né? O que seria a alternativa direta ali com Léo. Mas eu lembro que o São Paulo monitora muito de perto a evolução do Beraldo, né? Tanto que o Beraldo, no primeiro ano de sub-20, já está sendo titular na Copinha, né? É um jogador que é muito bem avaliado ali, um zagueiro canhoto. Aliás, até fiz essa observação ontem no jogo de São Paulo, porque o Crespo chegou ao São Paulo e ele queria um zagueiro canhoto, né? Para formar os 3 zagueiros dele ali. O Alex no sub-20, os 2 titulares dele são canhotos, né? O Luizão e o Beraldo. E o Beraldo é um cara que é muito bem avaliado desde o sub-17. Mas vamos ver, né? Vai depender muito da evolução dele. Se ele tiver uma evolução rápida, aí fatalmente vai aparecer nos profissionais depois da Copa São Paulo. Mas, como o Edu disse, São Paulo monitora e talvez até precise de um zagueiro ali para compensar essa ausência do Alce.
Como é que o Valsi volta? Que não é o Alce, é Valsi, ele já disse. Ali. Que é um zagueiro muito bom, promissor, mas ficou 2 anos fora. Tem que ver como é que ele vai retornar. é um trabalho complicado aí para o Valse retornar.
Sobre o Valse, Edu, só uma observação rápida, ele já está trabalhando no CT da Barra Funda, né? Está tanto tempo afastado, né? Já começou antes da temporada para melhorar essa questão da recuperação. E o Gabriel Sara também é outro jogador que foi, já desde segunda-feira, está indo lá no CT para fazer fortalecimento muscular. O Gabriel Sara que se machucou no fim do Brasileirão, mas obviamente já está recuperado essa lesão. Mas foi fazer um fortalecimento muscular, cuidar um pouco da parte física nesse início da temporada para começar bem 2022 na semana que vem.
E o Frazer pergunta se a gente consegue esboçar um time titular aqui. Eu estava pensando, o time que eu faria, vou falar o meu aqui, que seria... Eu acho que eu manteria um 4-4-2 aí, colocaria Thiago Volpi, né? A gente não sabe o Jandrei como vem, Rafinha, Miranda e Arboleda, não tem como sair disso. Na lateral esquerda eu colocaria o Wellington, Luan, Alisson, Gabriel Sara. E aí lá na frente eu colocaria, acho que o Luciano de armador, Rigoni e Caleri. Ele é meu time. Não é um mau time, hein, galera?
Não, e... Bom,
mudaria alguma coisa aí, Caião?
Vai, Caião, manda bala, Caião.
Minha dúvida é o meio de campo. Vocês falaram quem? Luan?
Luan, Alisson, Gabriel Sara e Luciano.
Eu não sei se o Alisson, nessa de segundo volante aí, né? Nestor, eu acho talvez, que eu iria, né? De Luan, Nestor e Sara. E os três na frente. O problema é que, é o que a gente estava falando aqui, né? O São Paulo contratou. E a gente vai ficar com o meio de campo pouco criativo que a gente reclamava. Quer dizer, contratou não, mas contratou e a gente ainda não consegue ter certeza se os jogadores que chegaram vão ser titulares. O Capinha, sem dúvida.
Bom, eu vou fazer meu time. Tem uma pequena alteração. Aliás, a gente já pode contar o Patrick ainda não, né?
Então, é por isso, sem contar o Patrick, né? Senão eu acho que eu escalaria o Patrick no lugar do Alisson.
Eu acho que o time não vai fugir, no começo da temporada não vai fugir muito disso, né? De Thiago Volpi, Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo, na minha visão. Ainda começaria a temporada com o Reinaldo, mas bem de olho no Wellington, né? Porque eu e Edu, nós dois somos, gostamos e enxergamos muito potencial no Wellington, então, né? Mas eu começaria a temporada com o Reinaldo. Luan, né? Obviamente, titular ali de primeiro volante. Aí, Gabriel Sara, Patrick, e aí o trio Rigoni, Luciano e Caleri. Aliás, essa é uma questão interessante, né? O Rogério vai ter que encaixar, tem que encaixar esses três aí, né? Porque os três jogaram, não tiveram muito tempo jogando juntos, mas são os três melhores atacantes do São Paulo, corresponderam em certos momentos da temporada, e vai ser interessante para ver como que o Rogério vai poder colocar os três juntos no Campeonato Paulista, é quando ele vai poder testar, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É isso, então ficou aí, o nosso amigo, vou até ler o nome dele, Frauser, com perguntas muito boas. Obrigado aí pela sua participação. Tiveram uns outros aqui, renovação com Juan e Vitinho. A gente não. O São Paulo não deve estar trabalhando nisso agora. Tem aí agora copinha para o Vitinho. Juan
só subindo, depois da copinha, isso.
Só depois da copinha. O Vitinho, né? O Juan pode conversar antes dessas conversas, porque ele subiu para o time profissional, vai atuar, vai fazer a pré-temporada aí com o time de cima. Enfim, algumas perguntas aqui que a gente já respondeu durante o podcast, você que está nos ouvindo com certeza foi respondido. E vamos passar aqui pela copinha, né? Já que a gente falou de Pedrinho não, falamos agora aí do Vitinho, falamos do Juan, que também poderia estar, mas não está. São Paulo que estreou na última quarta-feira contra o CSE de Alagoas, um jogo duro para o São Paulo, um jogo, vamos ser franco, ruim, muito ruim, jogo sonolento, mas tem toda, claro, os garotos, né? Tem que levar em consideração que são garotos, são jogadores que estão aí na flor da idade, estão. O nosso amigo Portuga aqui falou que o goleirão facilitou para o São Paulo ontem. Eu acho que a bola parada facilitou, né? Que foi um pênalti e uma falta. Achei ali que a gente tem que ponderar, porque são garotos, são jovens, não dá para ter a mesma crítica que a gente faz aos profissionais, mas eu senti um pouco de nervosismo ali. Você assistiu o jogo, Caião?
Eu não assisti ao vivo, eu tive umas questões pessoais, aí não consegui ver ao vivo, mas depois eu entrei para ver os melhores momentos. O parente, né, nunca tinha visto um frango de pênalti, primeira vez na vida.
Ele se assustou, né? Ele se assustou.
Não, foi um frango do goleirão ali no pênalti. Mas o São Paulo estava bem desfalcado, eu acho que o Zé até postou antes do jogo, um de vocês aí postou. O São Paulo acho que estava sem cinco, né, jogadores, um com Covid, outro gripado. Então o São Paulo teve dificuldades, tem a tensão da estreia, eu vi também entrevista, alguns falando, pô, jogar uma copinha pelo São Paulo. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. São Paulo saiu com uma vitória. E, normalmente, os times do São Paulo que vão bem na copinha, eles vão crescendo ao longo da competição. Quando o time do São Paulo começa atropelando todo mundo, cai na primeira fase em mata-mata.
Sobre a atuação específica do São Paulo na estreia, o próprio Alex, né? Demonstrou insatisfação, disse que a equipe não foi bem mesmo, o São Paulo teve muita dificuldade, mas há uma previsão positiva para esse time, né? Dentro do São Paulo, o Alex tem muita confiança que o São Paulo pode ir longe na Copinha, e tem time para ir mais longe do que, né, demonstrou na estreia contra o CSE, né? O time deve contar com, por exemplo, o Rodriguinho, que é um jogador de sub-17, muito bem avaliado e deve já, né, tornar, talvez não para o jogo de sábado, mas talvez para o último jogo da primeira fase, para o mata-mata, né, deve estar à disposição. Mas é uma equipe que foi vice-campeã, boa parte dessa base que o São Paulo está jogando na Copinha foi vice-campeã brasileira do ano passado, né? Talvez da base do time titular, São Paulo não terá o Juan, né, que, como o Edu já falou alguns minutos, está na categoria de cima, está no profissional, assim como o Thales Costa também, que foi inscrito na Copinha, né, o Thales Costa, aquele Thales Costa que jogou ano passado com o Hernan Crespo, né, foi inscrito na Copinha, mas também vai fazer a pré-temporada com o profissional. Então, é um São Paulo que deixou uma imagem ruim, apesar da vitória, mas é uma equipe que deve evoluir bastante ainda nessa Copa São Paulo, porque tem talento. Tem Pedrinho, que é talentoso, tem Vitinho, tem o Caio, que teve uma atuação muito ruim ontem. O Caio, que foi a grande estrela do Sub-17, é um dos jogadores mais bem avaliados de toda a base do São Paulo. Começou como titular ontem na estreia da Copinha, mas não foi bem, mas é um jogador que tem um talento absurdo, tem uma frente de evolução muito grande. Então, é uma equipe que tem potencial para jogar muito mais do que jogou na estreia e deve jogar assim no sábado contra o Perilima, a partir das 9h30 da noite, com, obviamente, com acompanhamento do GE Globo, do Sport TV, de nós, do Grupo Globo, que o São Paulo, ganhando, pode até garantir vaga já antecipada na fase de mata-mata.
Muito que bem, então, tá aí o São Paulo, que nessa Copinha pode subir alguns garotos, né? O Pedrinho ontem, que fez um gol, deu uma assistência, mas também teve... Deu uma assistência não, né? Ele deu uma assistência para um chute na trave. Foi o único lance ali que o Pedrinho foi como meio campista. Teve ali algumas... não decepções, né? Mas jogadores que jogaram mal. Achei ontem muito mal o Léo. O Léo cruzou diversas bolas na área, muitas bolas erradas, muitos passes errados.
O Pajé foi mal, também de nervoso. Foi mal. Né?
Agora, Luizão, baita de um zagueiro ontem, foi muito bem.
Ele e Beraldo foram bem, né?
O Beraldo achei um pouquinho nervoso, mas o Luizão, eu achei o Luizão um pouquinho acima, mas o Beraldo também foi bem. E o time do CSE não é bobo, não, viu? Acho que nesse grupo aí ele tem grandes chances de passar, viu? Um time arrumadinho, um time ajeitado, foi campeão alagoano sub-20. Foi uma boa estreia, assim, para o São Paulo ver que não vai ser coisa fácil, mas a gente vai acompanhar de perto lá no GE, você, no GE e no Sport TV, Sport TV transmitindo todos os jogos, começa aí. 3 da tarde, vai até às 11h30 da noite com Copinha. Então, você que curte Copinha, fique lá no Sport TV ligadinho, que a gente sempre passa. Vamos chegando ao fim aqui, né? Só dar aquela pincelada. A gente já deu essa informação há bastante tempo, ela já é antiga. Arboleda renovou. Só quero terminar sabendo a opinião do Caião. O que você achou aí, Caio, dessa renovação do Arboleda? Foi um acerto dar um aumento salarial? Que, pelo que a gente sabe, foi considerável, viu? O Arboleda passou o ano novo um pouquinho mais feliz com o aumento que ele recebeu.
Cara, o Arboleda foi o principal jogador de São Paulo no ano passado e eu acho justo ele ganhar como tal. O que eu não acho justo é jogador que é terceira, quarta opção ter salário de protagonista. O Arboleda foi protagonista, então eu acho justo, eu acho importante permanência dele, ele foi o pilar da zaga do São Paulo, eu achei ele até melhor que o Miranda na temporada, então fiquei feliz, para mim a melhor contratação dessa janela até o momento é a permanência dele.
É isso então, amigos, muito bom, pode ir lá, Zé, pode dar esse...
Acho que essa última frase do Caio acho que resume muito o que eu penso. Foi a maior contratação de São Paulo na temporada, que é uma coisa que até o presidente Júlio Casares falou, é a renovação do Arboleda, porque é um dos melhores zagueiros do país e é fundamental o São Paulo tê-lo no elenco com uma maior tranquilidade, né? Então, Arboleda que é um ano muito importante para a carreira dele também, não só falando de São Paulo, porque o Equador está muito bem posicionado nas eliminatórias sul-americanas, o Equador muito provavelmente estará na Copa do Mundo do Catar, e um bom ano do Arboleda no São Paulo vai fazer fatalmente ele ser convocado no fim do ano, caso, obviamente, a seleção equatoriana cumpra o favoritismo que vem demonstrando nas eliminatórias e assegure a terceira ou quarta vaga da América, da Conmebol para o Mundial do Catar.
É isso, amigos. Muito bom esse primeiro episódio do ano. Esperamos muito podcast aqui nesta temporada que vai se iniciar para o São Paulo. Vou pegar aqui, eu tinha tweetado ontem, até esqueci. Pra já. Você que ficou até o fim merece saber quando o São Paulo estreia no Paulistão. Vai ser no dia 27, se eu não estou enganado. Deixa eu ver.
26, não é? Contra o Guarani?
27.
Não, 27 às 9h30.
27, 9h30 contra o Guarani, fora de casa, o São Paulo estreia. Vai ser aí, muita gente já falando, vai acabar minha paz a partir do dia 27 de janeiro. Mas calma, torcedor, é começo de temporada, para de cornetar, nem começou ainda. Vamos ver o que tem.
Eu falo isso, aí chega dia 27, eu tô lá no Brinco de Ouro. Sempre assim. Falo, né? Até minha mulher comentou, meu, nem lembrava do São Paulo, de tão bem que você tá. Aí, ó,
já tá com a cara melhor, tá sorridente. É. Dia 27 começa tudo de novo, Caião. Aproveite a copinha aí para dar uma relaxada, ou não, né? Vai que o time te estressa também. Mas a gente fica por aqui. Caio, obrigado. Até a próxima.
Valeu você.
Se tiver uma última, só a última.
Vamos na últimazinha ali, rapidinho. A gente vai trazer mais novidades no GE. São Paulo tem uma expectativa de venda de pouco mais de 125 milhões, né, de jogadores para esse ano de 2021, que, né, são alvos do mercado, digamos assim. O principal nome é o Gabriel Sara, né? Conversando com pessoas ligadas ao Gabriel Sara, há uma baixíssima expectativa de proposta para esse mês de janeiro. Então, o torcedor São Paulino pode comemorar, porque dificilmente o Gabriel Sara não começa a temporada e não atua os próximos, pelo menos, 6 meses com a camisa tricolor.
É isso.
Com essa eu me despeço. Edu, aquele abraço, hein?
Valeu, amigos. Todo mundo aí que ouviu, obrigado. Continuem ligadinhos aí. Qualquer momento, mais informação, mando aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol! E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!